presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Como é que tá? Tudo bem, Juarez?
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi.
O senhor conseguiu acompanhar a história da Kelly? As pessoas não querendo a vacina da Fiocruz?
Já estava escutando aí.
O que o senhor tem para falar primeiro para essas pessoas desse caso?
Tem dois aspectos que eu acho importantes ali quando a Kelly comentou. Primeiro, em relação a tempo de proteção. Para tentar esclarecer um pouco mais para a população. O que nós já tínhamos anteriormente com a vacina AstraZeneca obsoleta produzida pelo Fiocruz? Três semanas após a aplicação da primeira dose, já se tem dados de uma eficácia protetora bastante elevada, acima de 80%. Né? A segunda dose, que é 12 semanas depois, é para prolongar a proteção. Né? Com o Coronavac, até recentemente, a gente não tinha os dados de proteção de primeira dose. Né? Agora até temos um estudo realizado em Manaus, com profissionais de saúde, também demonstrando uma proteção bastante importante já a partir de duas semanas após a aplicação da Coronavac, também de uma proteção, mas não se tinha esse dado, né, inclusive de vida real, né? Vida real significa a efetividade, como é que essas vacinas estão se mostrando, aquela eficácia no estudo, como é que se comporta na vida real, a eficácia no estudo, a vida real é a efetividade. Então, tanto a vacina, a AstraZeneca, da Fiocruz, como a Coronavac, da Butantan, estão se mostrando efetivas, né, na proteção, em especial da forma moderada grave, e mesmo também para a nossa variante aqui, a P1, que está circulando. Então, esse é o primeiro recado. Né? Nós temos duas vacinas eficazes no estudo e efetivas na vida real. Então, isso é uma coisa muito importante. A outra também, como já foi comentado pela Kelly, é a proteção individual e coletiva. A proteção individual, a pessoa que está sendo vacinada, ela já vai adquirir aquela imunidade protetora, mas não adianta só eu proteger o indivíduo, eu tenho que proteger a coletividade. E para proteger a coletividade, a gente precisa um maior número de pessoas vacinadas. Infelizmente, a nossa campanha está sendo mais demorada, porque nós não temos vacinas suficientes para ampliar essa vacinação até agora. A gente tem capacidade de vacinar mais do que está sendo vacinado, mas não temos vacina. Então, esse é outro conceito importante: proteção individual e proteção coletiva. Né? Em termos de eventos adversos, as duas vacinas nos estudos clínicos se mostraram seguras e também, da mesma forma que a eficácia, isso aconteceu lá no estudo. Na vida real é fundamental a gente acompanhar os eventos adversos, né? Porque são produtos novos e isso faz parte do acompanhamento. Então, as pessoas têm se assustado com as notícias dos eventos tromboembólicos que têm sido notificados, em especial na Europa, mas também teve nos Estados Unidos com a vacina da Janssen, né? Então, esses eventos, apesar de fazer parte da farmacovigilância, que a gente diz, é importante a gente avaliar e acompanhar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos mais de 50 mil doses aplicadas, trazendo que nenhum evento adverso grave. Eu fiz a vacina AstraZeneca como profissional de saúde, não podia escolher, chegava lá e fazia a vacina que estava disponível. Então, essa é outro recado. A nossa opinião é que nós temos que fazer a vacina disponível, as duas são seguras. Os eventos tromboembólicos que têm sido relatados acontecem no dia a dia com a doença Covid. Em cada 5 pessoas, uma pode ter evento tromboembólico, então também é um evento muito importante que já acontece no dia a dia, independente da vacina. Então, é relacionado também com o uso de anticoncepcional oral na mulher, é relacionado também com o tabagismo, tem várias outras situações que também desencadeiam esses fenômenos tromboembólicos.
E é evento raro, né? Não é assim, tomou a vacina, é raro, vai dar uma embolia.
Não, é raro. Nos Estados Unidos é um para cada um caso para cada milhão de doses. Na Europa é um para cada 250, 300 mil doses aplicadas, né? E aqui no Brasil, os dados que a gente tem, no momento a gente tem de 0,89 evento adverso para cada 100 mil doses aplicadas da AstraZeneca. Isso no boletim que o Ministério distribuiu esse final de semana, né? Então, claro que nós temos que avaliar, mas o risco disso é um risco muito pequeno e muito raro de acontecer. Nesse relato do Ministério, esse risco não é aumentado comparado com aquilo que era esperado de acontecer na população, mas faz parte da farmacovigilância acompanharmos casos que tenham uma relação temporal com a vacina, né?
Essa voz é do presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Presidente, as novas cepas vão surgindo, algumas delas são bem violentas, né? E uma delas é brasileira, podemos dizer, essa P1, né? Aí também tem uma sul-africana, britânica, e a mistura delas ainda tornam algumas cepas ainda mais fortes, né? Como é que as vacinas estão reagindo a essas cepas? Todas elas estão lidando muito bem com as cepas novas ou não? Tem alguma que não está conseguindo? Tem alguma que é melhor com alguma cepa dessas aí e outras são piores? O que, que o senhor pode dizer para a gente sobre essas novas cepas e como as vacinas estão lidando com elas?
Bem, primeiro é importante as pessoas entenderem que ocorrer essas mutações, essas variantes que estão sendo relatadas, era esperado e já sabia que ia acontecer, porque isso acontece com os quadros virais, com as infecções virais, isso já acontece, né, com todos os outros também. Então, ter mutações, ter variantes era esperado. O que nos preocupa é quando essas variantes, elas mudam muito a estrutura genética, né, do vírus, e como as vacinas, elas agem em determinada posição ali do corpo, do gene do vírus, né, que chama aquela proteína spike, em especial um pedacinho da proteína spike, né, quando tem essas alterações ali, elas são relatadas como variantes de preocupação, né? Variants of concern, que se chama de VOC. Então nós temos três que são especiais: primeiro aquela do Reino Unido, depois nós temos a da África do Sul e depois a do Brasil. Estávamos muito apreensivos em relação à nossa P1, né, que é a chamada brasileira, né? Porque do Reino Unido já se viu que ela era mais transmissível e poderia causar doença mais grave, né? No Brasil, ela foi mais transmissível, talvez até não tenha causado doença mais grave, mas causou tanto mais doença que ela acabou se tornando doença mais grave também, porque a gente nos colapsou a rede. Então, pode até não ter sido mais grave a doença, mas com a rede colapsada, tu teve muito mais pessoas que evoluíram de forma que não precisariam não evoluir, né, evoluindo para o óbito. Em relação à resposta das vacinas, já se tinha bastante estudo com a variante inglesa, né? A variante inglesa não modificou muito, todas as variantes caem a eficácia protetora das vacinas, em todas elas. Na inglesa não foi uma queda tão importante, na da África do Sul foi uma queda bastante mais acentuada, mas mesmo assim as vacinas continuavam eficazes, mas não como se apresentavam naqueles estudos iniciais, com a cepa original, né, do coronavírus, e estávamos apreensivos em relação à P1. O que nós temos agora já de relato com P1 é de que das três, né, a mais preocupante é a da África do Sul. A P1 também tem tido uma boa resposta às vacinas que nós temos disponíveis. Então, doutor, isso é uma ótima notícia, né? Isso é uma ótima notícia.
Enquanto a gente conversava aqui e o senhor dava as explicações, a gente recebeu três relatos aqui, um dizendo assim, o André Minharo aqui. Eu presenciei uma pessoa na fila que se recusou de receber a vacina da Fiocruz, já na porta do posto de saúde, depois de 3 horas na fila, no sol, e o sol de Porto Alegre, ele disse que foi no dia 10 de abril, estava quente, E ele disse que a gente não entendeu nada na hora, porque ela esperou 3 horas e quando ela chegou na hora da vacina, ela recusou porque era Fiocruz. Aí, outro relato, a Josi. Minha mãe não queria tomar essa, mas uma boa conversa e esclarecimentos e acabou de ser imunizada. Estou feliz. E o último aqui que eu quero ler, ele mandou assim, ó. Estou ouvindo aqui o timeline. Levei minha mãe para vacinar sábado e uma senhora na frente dela fez a mesma coisa. Disse assim, ah, eu queria outra. Essa demora muito. Mas disse que ela, igual ela se vacinou. O senhor acabou de dizer que tem uma imunidade já, pelos estudos, já na primeira dose. Mas eu vou fazer a pergunta bem direta. Tem vacina melhor ou pior?
Nós temos vacinas com perfis diferentes, tanto de eficácia como de segurança, né? Por exemplo, as vacinas que são utilizadas nos Estados Unidos, em especial, né, as vacinas de RNA mensageiro, foram vacinas que, num primeiro momento, desencadearam reações alérgicas graves, numa proporção um pouco maior também do que era o esperado. Então, por isso é importante a farmacovigilância, né, que ali eventos adversos acontecem, a gente sabe que acontecem com as vacinas que a gente usa na nossa rotina, também acontece. A grande maioria desses eventos são leves a moderados. É muito raro tu ter algum evento adverso grave. E o recado principal é esse, né? Essas vacinas, elas têm se mostrado seguras, o risco da doença é muito maior do que o raro risco de um evento adverso grave que possa acontecer. Tanto com a vacina de Oxford AstraZeneca, quanto Coronavac, quanto a vacina da Pfizer, quanto a vacina da Janssen, quanto a vacina da Moderna. Então, essa é a avaliação que as instituições internacionais estão colocando, né? Então, claro que quando isso acontece, tem que ser avaliado, como foi avaliado lá na Europa, o CDC europeu avaliou e chegou a essa conclusão de que o risco da doença é muito maior. Os Estados Unidos estão avaliando agora o risco dos eventos encontrados com a vacina da Janssen, né? Então, é fundamental ter transparência, é fundamental ter a vigilância, né? Então, esse é o principal recado que a gente tem que dar para as pessoas. Isso está acontecendo aqui no Brasil, também tem uma vigilância forte para avaliar os eventos adversos, né? E nós não temos encontrado eventos que sejam diferentes daquilo que a gente espera no dia a dia, mesmo sem aplicar a vacina. Reforçando, quando acontece um evento adverso, nós temos que investigar. Né? Tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, isso tem que ser transparência, isso tem que ser falado para as pessoas.
Eu vou pedir para o senhor ouvir um relato que chegou até a Kelly. Por favor, Augusto. De quem é, Kelly?
Eu pedi para a Secretaria da Saúde me falar um pouco do que eles estão sentindo, e eles fizeram até um card, né? Um desenho ali, como é que eu explico um card?
Para se espalhar pelo WhatsApp.
Uma figurinha no WhatsApp, é para se espalhar no WhatsApp para as pessoas que a vacina é segura. E a diretora adjunta de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernanda Fernandes, gravou um depoimento para a gente.
Primeiramente, a gente tem que ter claro que a vacinação é uma medida de saúde pública que tem por objetivo a proteção da coletividade. Logo, quanto mais pessoas forem vacinadas numa população, maior será a proteção de todos contra um agente infeccioso. No caso da Covid-19, nós temos duas vacinas aprovadas pela Anvisa em uso no Brasil. Uma delas é a vacina Oxford AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz. Essa vacina tem um esquema vacinal de intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. É muito importante que esse esquema seja concluído de forma satisfatória para uma maior eficácia da vacina. Contudo, após a aplicação da primeira dose, já com 22 dias depois da vacina, já há uma eficácia geral em torno de 76%, ou seja, é importante que a pessoa que está tomando a vacina saiba que ela já vai começar a estimular o seu organismo a produzir defesas contra o coronavírus. Mas essa defesa só vai ser completa quando ela fechar o esquema vacinal 12 semanas após a primeira dose. Então, a gente reforça a importância dessa vacina para que a gente consiga atingir a imunidade coletiva na população e vencer o coronavírus.
Juarez, bom, né? A gente ratificou, né? Agora com várias vozes aqui de especialistas isso, né? É isso, a vacinação é a arma que a gente tem agora, neste exato momento, para lutar contra a pandemia. Não tem outra saída, né?
E eu acho que vale a pena também reforçar aí, Potter, do que, assim, a segunda dose, ela vai completar a proteção e vai dar a proteção mais prolongada, porque a gente precisa ter uma proteção mais prolongada, que a gente está vendo, nós estamos com 1 ano e 4 meses de pandemia, na segunda onda, quem sabe como vai ser daqui para frente, teremos a terceira, a quarta, a quinta onda, então nós precisamos ter uma proteção prolongada, que a gente ainda não sabe quanto tempo as vacinas vão proteger. Né, mesmo quem faça as duas doses, mas tem que fazer as duas doses. A outra, o recado importante é que as pessoas cuidem sempre quando forem fazer a segunda dose, para fazer a segunda dose do mesmo produtor da primeira dose, porque nós não temos estudos de intercambialidade entre essas duas vacinas. Né? Então isso tem acontecido, né, mas é importante a gente chamar a atenção da população para que olhem na carteirinha a qual produtor foi aplicada a primeira para fazer do mesmo produtor na segunda. E esses intervalos são bem diferentes, né? Como a Fernanda já colocou aí, são bem diferentes, também tem que prestar atenção nisso, né?
Perfeito. Bom, a gente agradece muito os esclarecimentos. A gente vê que há um problema de comunicação, na verdade, né? Comunicação. O governo federal não tem uma campanha fortíssima falando sobre vacinação. Os governos estaduais tentam, as prefeituras obviamente também tentam alguma coisa, né? Mas a gente precisava de gente muito grande no país falando sobre esse processo. E a gente não vê, falta informação. Imagina, essa da Fiocruz, já a partir da terceira semana, já dá 75% de proteção, né? A Coronavac vai dar depois de 6 semanas, depois de 2 semanas, depois da segunda dose. Então tem coisas que se misturam, que falta informação, e é por isso que a gente trouxe aqui, Juarez Cunha. Muito obrigado pelo carinho de nos atender, e um bom trabalho e boa semana.
Um abraço para vocês, bom trabalho.